entra, tira e gol! Magistral, o gol de Pelé!
Ele levantou a boca na meta, pula Pelé, cabeça e o gol!
Boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais um podcast A Mesa Redonda do GE, e a gente grava essa edição em data sagrada. Hoje é aniversário do Rei Pelé, 80 anos, certamente a personalidade brasileira mais comentada no mundo, o mais admirado também, o mais falado, muito cornetado, e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que só estou aqui graças a Pelé, porque a grandeza do futebol brasileiro está diretamente ligada ao Rei e sua geração, que em 58 colocou o Brasil no mapa mundi do futebol e o resto da história. Deixa eu dar as boas-vindas a Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC, beleza?
Vamos falar muito sobre Pelé. Ontem eu lembrei a história do dia em que Pelé conheceu o Didia. E o Pelé disse pro Didia: você fez o meu pai chorar.
O Pelé conta, inclusive, que depois do trauma que foi a derrota de 50, ele prometeu pro pai, pra família, né? Vou ganhar uma Copa. Talvez naquela derrota tenha nascido boa parte da personalidade do Rei Pelé. Kleber Machado, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa. Que honra tê-lo aqui conosco.
Imagina, a honra é minha, numa data tão especial assim. É como você disse, futebol. Talvez o futebol do mundo inteiro tenha o AP e DP antes de Pelé e depois de Pelé.
É o único jogador que foi eleito o atleta do século. É o único jogador de futebol que foi visto não só como um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo é um pouco também, mas é o único jogador que foi visto como um atleta do século, uma personalidade de um país, né, Kleber?
E eu sempre, quando falo sobre isso, eu lembro daquele velho comercial da Vitasay, né? Pelé, 100 metros em 11 segundos. Então eu era moleque, quando eu ouvia isso, eu falava assim: nossa, 100 metros em 11 segundos. E outro dia, no Bem Amigos, alguém falou que foi comprovado cientificamente que com esse tempo ele seria medalhista olímpico dos 100 metros rasos. Então, era um atleta. E tinha vários vídeos, né, sobre isso, os exercícios, o modo como ele se exercitava. Só acho que é uma falácia dizer assim: ah, mas ele era fisicamente muito melhor que os outros. A sorte dele, não é?
Sim. Eu falei desse negócio do jogador, PVC, porque o jogador de futebol ele é visto como boleiro, como jogador de futebol. E o Pelé teve essa alcunha, né, de o atleta do século. Como que o Pelé entrou na sua vida, PVC? Eu não vi o Pelé jogar ao vivo, nasci em 75. Como na sua vida, Paulo Vinícius Coelho, apareceu o Rei Pelé?
Eu nasci em 69. Meu pai é santista. Eu não vi o Pelé no estádio, mas eu lembro como se fosse ontem do jogo de despedida dele. O Santos e Cosmos, de 77, já era o final do Pelé. Então, eu não vi o Pelé no estádio jogando no ápice, mas assim, como qualquer louco por futebol, eu cresci lendo sobre o título mundial, a parte de meu pai ser santista, estava na minha casa. Depois, como repórter, eu vi Pelé poucas vezes na minha vida, mas uma vez que eu vi na minha vida, foi a primeira vez que eu vi na minha vida, foi em 92, a gente tinha descoberto que a taça de campeão do mundo do Santos tinha desaparecido. Ela de fato desapareceu. O Santos depois teve que fazer uma réplica, pediu ao São Paulo o troféu para colocar a réplica no Memorial das Conquistas. E o Pelé, convidado pela equipe do Placar para ir à Vila Belmiro procurar a taça na sala de troféus, que era uma bagunça, foi. A primeira coisa incrível, ele foi. A gente marcou 5 da tarde, o Celso Zelt, que tinha organizado a matéria, não podia ir por algum compromisso, quem foi fui eu com o repórter Nelson Coelho. A gente chegou, claro, uma hora antes, ficamos esperando, mas não precisamos esperar. 5 em ponto, o Pelé estacionou o carro, saiu do carro e veio em nossa direção. E quando a gente ia entrando naquele saguão antigo da Vila Belmiro, mais estreito do que é hoje, entrando no elevador, saiu o pai com a menina, a gente entrando no elevador, o pai parou e olhou e ficou absolutamente boquiaberto, e a porta do elevador começou a fechar e o pai disse: Pelé, ela quer muito o seu autógrafo. A filha devia ter 4 anos de idade. O Pelé abaixou, deu um beijo na garota, escreveu na camisa dela, deu o autógrafo, cumprimentou o pai, perguntou o nome do pai, perguntou o nome da menina, e depois subiu para entrar na sala de troféus bagunçada para procurar. É inacreditável que você tivesse tanto trabalho naquela época para entrevistar o Viola, com todo respeito ao Viola, e o Pelé fosse até a Vila Belmiro protagonizar essa cena.
E você, Kleber, como o Pelé entrou na sua vida?
Eu sou 7 anos mais velho que o Paulo Vinícius, sou de 62. Diz a lenda, os caras que trabalharam com meu pai morreu, eu era novinho, né? Mas diz a lenda que os caras que trabalharam com ele diziam que ele era torcedor do Comercial, um time de São Paulo que não existe mais, já não existia mais lá em 1970, né? O Comercial da capital. Mas para mim ele falava que era santista, e é meio natural. Eu nasci em 62, o Santos eu nasci em março, o Santos seria campeão do mundo. Então eu acho que, como todo pai zeloso, falou: pô, deixa eu levar esse aqui para um time que está ganhando, né? Se eu mostrar para ele o time que está ganhando. E aí, o primeiro jogo que eu fui ver na minha vida, meu avô tinha um apartamento em São Vicente e meu pai ia para lá no fim de semana. E um sábado à noite ele me levou à Vila Belmiro para assistir o Santos 3, Ferroviária 0. O Pelé fez 2 gols e eu acho que o Lima fez o outro gol do Santos. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. O que eu me lembro é chegar na Vila Belmiro e tinha alguns tapumes, assim, a vila estava meio em reforma, a gente passava por baixo de uns tapumes. Depois é que eu fiquei sabendo que naquele dia o Pelé estava em campo e o Santos ganhou de 3-0. Aí nós fomos ver alguns jogos do Santos no Morumbi, no Pacaembu, mas a primeira lembrança que eu tenho é da Copa de 70, né? Que eu, com 8 anos de idade, lembro do movimento e tal. E uma que eu conto direto, assim, para você ver como era a reverência ao Pelé. No segundo gol do Brasil contra a Tchecoslováquia, que o Gerson faz o lançamento, Pelé mata no peito, a bola cai, parecia uma cena em câmera lenta, ele faz o gol, e eu nunca esqueci do comentário do meu pai para o meu primo, que morava com a gente: se fosse o Jairzinho, metia a cabeça na bola. O Pelé matou no peito. Criticou o Jairzinho, né? De tabela. Aí depois o Jairzinho faz um gol que ele dá um chapéu no Vitor, mata no peito. Eu olhei pro meu pai e falei: pô, agora ele vai falar que esse Jairzinho é bom. Não falou nada, não. Não falou nada. Mas essa foi o primeiro contato. Pessoalmente, eu também vi pouco o Pelé. As duas vezes, acho que eu me lembro de 4 vezes, assim. 2 vezes, uma vez, lançamento do Museu do Futebol, que a Fundação Roberto Marinho ajudou a viabilizar o Museu do Futebol lá no Pacaembu. E numa das cerimônias de inauguração da pedra fundamental, a inauguração do museu, oficialmente, o Pelé estava. E aí eu troquei 2 palavras com o Pelé. Na Copa do Mundo de 94, Pelé no estádio lá em Dallas, pô, vamos pegar o autógrafo do Pelé, né? Mas assim, 4 degraus para baixo e 4 degraus para cima da posição da TV Globo, que era perto da escada, polícia, né? Para ninguém passar, para deixar o Pelé trabalhar. Como eu estava com a credencial da TV Globo, eu consegui passar. E aí dei o ingresso, ele nem sabia quem era, mas escreveu: good look, Pelé. E a primeira entrevista que eu fiz com o Pelé, a única que eu acho que eu fiz com o Pelé, o Santos montou um time, devia ser 85, mais ou menos por aí, o Santos montou um time, contratou o Éder, contratou alguns jogadores importantes e fez um amistoso contra o Flamengo. E o Pelé estava na Vila Belmiro no lançamento desse time. E o Pelé deu entrevista para todo mundo no vestiário da Vila Belmiro. Não é que ele deu uma entrevista para todo mundo, ele deu uma entrevista para cada um de todo mundo. E eu lembro que eu fiz uma entrevista para ele trabalhando na TV Gazeta.
Que barato. O Pelé entrou na minha vida pelo meu pai. Meu pai é de Santos, o pai do meu pai e meu avô é de Santos, ambos corintianos fanáticos. Então foi o maior barato receber a informação do Pelé por 2 corintianos, né, que não era o time da família, que o maior jogador da história era simplesmente o maior algoz do time dos meus familiares e que nunca ia nascer, nunca ia ter de novo um jogador como o Pelé. E eu comecei a acompanhar futebol nos anos 80, eu nasci em 75, e eu queria desmentir meu pai e meu avô. Como não? Por que só vocês viram o maior da história? Por que eu não vou ter o direito de ver também o meu Pelé, de ter o Pelé da minha geração? Eu vi o Zico, eu vi o Maradona, eu vi o Platini, eu vi o Zidane, eu vi o Ronaldo, eu vi o Romário, mas nenhum deles chegou ao Pelé. E assim como o meu pai me passou, né, de geração em geração o que foi o Pelé, eu não vi o Pelé ao vivo, mas eu vi o Pelé pelos olhos do meu pai, e pelos jornais, e pelas crônicas do Nelson Rodrigues, pelas crônicas do Armando, pelas reportagens da época, pelas imagens que a gente tem, os documentários, os filmes. E eu acho que a gente trabalha numa profissão de tanta subjetividade, né? É muito subjetivo opinar quem é melhor do que esse, quem é melhor do que aquele, quem joga melhor, mas algumas coisas são muito palpáveis, são objetivas. E para mim, como jornalista que lido com informação, tratar o Pelé como o maior da história não é subjetividade, ela é informação. Claro. Eu acho que a gente tem elementos, fatos, registros para falar isso de forma muito tranquila. Nunca na história do futebol um jogador conseguiu fazer tão diferença no esporte coletivo, tanta diferença no esporte coletivo, por tantos anos. É óbvio que o Maradona teve temporadas maravilhosas, o Messi, Cristiano Ronaldo, mas por tantos anos seguidos, nunca ninguém conseguiu fazer a diferença como fez o Pelé. Quando você olha a média de gols do Pelé em jogos oficiais, por exemplo, tá bom, Pelé fazia muito amistoso, muita excursão. Vamos pegar então a média de gols do Pelé em jogos oficiais. Ela é ela é de forma significativa.
Ela melhor. É muito maior que as outras.
Ela é muito maior que as outras. Obrigado, Kleber. Nada como ter um narrador. Ela é muito maior do que as outras. O Cristiano Ronaldo e o Messi passam o Pelé, vão passar o Pelé no final da carreira deles, vão ter mais gols em jogos oficiais, mas a média do Pelé é maior. O Pelé é o jogador mais completo da história. Você não tem registro de alguém que bata de esquerda, de direita, que cabeceia, que drible, que tenha noção de jogo, que seja um atleta, que faça tanta coisa bem feita quanto o Pelé na história do futebol. Então, a gente tem elementos, para mim, muito objetivos para apontar que Pelé é o rei do futebol. Fala, Kleber.
Não, você toca num aspecto interessante. Não é opinião, é fato, né? Acaba sendo você registrar, retratar e se convencer por fatos. Não tem muita discussão. O aspecto físico, o Cristiano Ronaldo também é um avião. O futebol passou a ser muito físico, né? O Ronaldinho Gaúcho fez 2 anos maravilhosos que poderiam deixar o Ronaldinho num patamar até próximo ao Pelé, como o segundo maior jogador do Brasil de todos os tempos. E, de repente, fisicamente, ele não conseguiu mais render por vários porquês. Mas não há dúvida, isso tudo é mérito de um cara. E o parâmetro é sempre o Pelé. Você falou, os caras que você falou são todos craques, são todos que se sentariam a uma mesa com o Pelé na cabeceira da mesa e eles sentados na mesa, à mesa junto com o Pelé. E o parâmetro é sempre o Pelé. É sempre, o fulano fez isso, isso, isso. Oh, mas o Pelé fez aquilo, aquilo, aquilo. Ah, mas o Pelé fez... E não é o cara mais velho, o cara que viu o Pelé. Os fatos vão sendo cada vez mais renovados. Eles vão sendo cada vez mais confirmados. E uma vez, é pena que eu não tenho mais, senão eu mandava, a gente usava. O guru do Paulo Vinícius Coelho, o Fábio Sormani, me mandou um dia um vídeo com imagens de gols de jogadores assim, desse nível que você falou, de todos os jogadores, de todos os tempos, de todas as épocas. Então, o cara, por exemplo, botava o gol do Zico contra a Iugoslávia, driblando todo mundo e fazendo um gol. Aí ele botava um gol do Pelé, driblando todo mundo e fazia um gol. Ele botava um gol do Ronaldinho, arrancando do meio do campo e fazendo um gol. Aí botava um gol do Pelé, fazendo igual. Botava uma bicicleta do Cristiano Ronaldo, aí, há 3, 4 anos, aí botava um gol do Pelé, há 40 anos. Então, tudo que se fez, tudo que se faz, o Pelé já fez. Por isso que eu acho que é o futebol antes do Pelé e depois do Pelé.
Por muitos anos, o Pelé surge para o futebol mundial com 17 anos, na Copa de 58. Nunca um jogador fez numa Copa do Mundo o que o Pelé fez aos 17 anos. Aliás, vou ampliar, já que hoje a Liga dos Campeões tem um peso brutal, nunca um jogador fez em nenhuma competição de relevância internacional, relevância mundial, o que o Pelé fez com 17 anos na claro. Copa do Mundo da Suécia, né? O Pelé estreia contra a União Soviética junto com o Garrincha, não marca gol nesse jogo, mas em todos os outros jogos, o Pelé fez algumas das maiores jogadas da história do futebol mundial, inclusive marcar 3 gols numa semifinal. Então não é só fazer muita diferença, é fazer muita diferença por muitos e muitos e muitos anos, PVC. Desculpa ter te interrompido.
Imagina, tem um dos textos mais... A edição de 50 anos do Pelé... Placar acabou de colocar na banca uma edição especial de 80 anos, mas a edição de quando o Pelé fez 50 anos, 1990, é absurdamente brilhante. Ela tem um texto fantástico do Michel Laurence, que conta quando o Pelé decidiu parar, mas tem um texto antológico do Armando Nogueira, em que o Armando romanceava um pouco, né? Ele contava histórias com uma leveza absoluta, mas tinha um pouco de romance. E tem um pedaço do texto, eu não estou com o texto aqui na minha mão, que ele fala: felizes os que presentem. Um dia, nos Estados Unidos, alguém chegou com o Pelé com um pedido de um autógrafo e deu o caderno de autógrafos para o Pelé. E o Pelé teria visto o nome de Louis Armstrong. Então o Pelé escreveu Pelé e entre os dois nomes escreveu The best player in the world. A frase servia para os dois. Servia para os dois. É maravilhoso. E aí ele fala que conheceu o Pelé em 1957 no vestiário depois de um Santos e América. E ele desceu e perguntou para o moleque: qual é o melhor meia esquerda do Brasil? E o Pelé respondeu: eu. E o melhor centroavante? Eu também. Naquele instante eu não percebia, eu estava na frente de um moleque folgado. Ou do maior jogador de todos os tempos, que era 1957. Logo depois ele teve a resposta. É muito bom esse texto, cara. Quem conseguir pegar esse texto de 50 anos do Pelé é maravilhoso.
O Nelson Rodrigues cunhou o termo imodéstia absoluta. Se eu não me engano, foi em 58, que o Pelé era dono de uma imodéstia absoluta, Kleber.
Não, é isso mesmo. E é uma imodéstia sem ser máscara, né? É um perfeito entendimento do potencial e do que realizou ao longo da carreira. Sem nunca ter sido... dois casos, assim. Quando ele saiu, quando ele se aposentou no Santos, que é o jogo contra a Ponte Preta, né? No domingo anterior ele faz um jogo contra o Corinthians. E o Corinthians ganha o jogo de 1-0 e ele se machuca no primeiro tempo. E o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, que faz o Bem Amigos, era o repórter encarregado de cobrir o Pelé no último clássico Santos e Corinthians. O Pelé fez 49 gols, toda a história que você contou do seu pai, do seu avô e tal. Aí o Pelé se machucou, o Bodão falou: pô, me arrebentei, né? E agora, o que eu faço? Aí começou, saiu do Pacaembu, desceu, foi para a porta, ficou esperando, e o Pelé já estava dentro de um carro para ir embora para Santos. Ele bateu no vidro e contou a história, quase chorando, que ele precisava fazer a matéria. O Pelé falou: entra. E o Bodão teria ido, eu estou acreditando 100% no Bodão, até Santos com o Pelé no carro. Aí o Bodão fala uma coisa que eu acho espetacular. Ele falou assim, durante a conversa, o Pelé falou assim: acho que foi a única vez que eu não fui humilde. Eu entrei em campo a fim de arrebentar, porque era o meu último clássico contra o Corinthians, eu queria jogar muito, me machuquei, né? Então, eu não fui humilde, né? E assim... E a outra foi assim, um ano antes, Santos e... Esse eu ouvi agora. Santos e Portuguesa, aquele jogo famoso, a Portuguesa faz 2-0, o Santos vira o jogo 3-2, e o terceiro gol do Santos é uma bola do Clodoaldo. Clodoaldo lança do meio do campo, o Pelé sobe, não é que o Pelé mata no peito, o Pelé sobe, mata no peito e traz a bola para a canhota e faz o gol. E a transmissão, a Cultura tem o videotape, tem as imagens, mas a transmissão era da Tupi. E o Walter Abrão estava narrando o jogo. E um pouco antes do lance, o Geraldo Bretas, o comentarista, e o Eli Coimbra, o repórter, eles estavam conversando sobre uma alteração que alguém ia fazer. E o Eli estava falando assim: você é isso mesmo, Walter, ele vai botar o fulano para fazer não sei o que lá. E enquanto ele está falando, o Clodoaldo lança. O Pelé mata. E o Walter Abrão só fala assim: ô, genial, Pelé, genial, Eli, entre em campo agora e dá o motorrádio para ele. A Tupi dava o motorrádio para o melhor em campo. Aí corta para pós-jogo. Eli Coimbra dando motorrádio. 1973, né? O Pelé fala assim: não, pô, Eli, obrigado. Você sabe que é muito bom a gente receber um prêmio de pessoas como vocês, que entendem tanto de futebol, que estão há tanto tempo no futebol. O Walter Abrão, por exemplo, falou isso aí. É um incentivo. O Pelé falando de um incentivo em 1973, velho. Pô.
Talvez até, viu, Bretas, por causa disso tenha sido a substituição do Otto.
Ô, Pelé, gênio! Eli! Entra em campo e dá o motorrádio pra ele! É demais o que ele fez! Barbaridade! É uma despedida que exige um séquito! O homem é um monstro!
Muito obrigado, você sabe que a gente recebendo um prêmio de quem conhece, recebendo um elogio desse, de pessoas que já estão no futebol há não sei quantos anos, talvez antes de eu nascer, o Walter, o pessoal já estavam no futebol, é sempre um incentivo.
Cara, e Kleber, PVC, olha só que loucura, cara. No mundo que a gente vive, em que tudo acontece tudo tão rápido e as pessoas têm tantas certezas, ainda mais agora com as redes sociais, o que a gente mais tem são certezas, e certezas que duram muito pouco tempo. O Pelé parou de jogar há mais de 40 anos. É impressionante que há mais de 40 anos a gente ainda mantenha o Pelé como o maior da história. No,
claro.
No dia de hoje, em que tudo é muito rápido, tudo, né, as coisas passam de maneira, numa velocidade cada vez maior, a gente ainda trata, a gente brasileiro ainda trata, e a maior parte do mundo, eu não tenho dúvida disso, a maior parte do mundo ainda trata o Pelé como o maior de todos. E é. Até os argentinos, quando colocam o Maradona maior, eu encaro isso como uma homenagem ao rei, porque eles sabem que é inatingível,
claro,
o Maradona chegar no Pelé. Mas só eles tentarem fazer essa galhofa, eu acho que é uma grande homenagem também ao rei Pelé.
Ele fala um negócio, PVC, que assim, ele mesmo falou, né? Pô, quem é melhor, eu ou Maradona? Pô, deixa eles decidir primeiro quem é melhor lá. Primeiro era o Di Stéfano, depois é o Sivori, aí é o Maradona, daqui a pouco vai ser outro. Então, quando eles decidirem quem é o melhor deles, a gente vê quem era o melhor, eu ou ele. E tem algumas frases, né? O Juca Kfouri publicou na quarta-feira uma série de frases sobre o Pelé na coluna dele na Folha. E algumas assim, Leônidas da Silva, qual é a diferença entre você e o Pelé? Ah, eu era craque, o Pelé era gênio. Burginit, zagueiro da Itália que marcou Pelé em 70. Pô, antes do jogo eu pensei assim, pô, vamos lá, ele é de carne e osso como eu. Eu me enganei. Eu me enganei. Né? A do Overath, dos olhos, do Cruyff. Não, eu posso ser o novo Di Stéfano. O novo Pelé não dá para ser, não dá para ser. E o Menotti, né? O Maradona vai ser igual ao Pelé quando ele fizer, assim, ganhar uma Copa aos 17, ser tricampeão do mundo e meter 1000 gols. Aí ele vai ser igual ao Pelé, ele vai ser igual ao Pelé. E o jornal, eu acho que é o Sunday de Londres, como é que se pronuncia, como é que se soletra Pelé? G-O-D, né? Deus. Então não tem, acho que e não é um ufanismo brasileiro, é uma coisa além Brasil, sem dúvida nenhuma.
Mas essa semana, né, especialmente, sabe, a história dos argentinos é engraçada, é uma piada, né, mas evidente, quando a gente brinca sobre a arrogância dos argentinos, que não é verdade, mas assim, não deixa de ser engraçado quando se diz que na Argentina se diz Maradona é o melhor jogador de todos os tempos. É um dos melhores da Argentina.
É isso aí. Exatamente isso.
Agora, sabe que é uma coisa que assim, nessa semana especificamente, o aniversário de 80 anos do Pelé tem um significado. O Pelé sempre foi muito cultuado e também, às vezes, tratado como um ídolo de barro, às vezes se tratava o Pelé no Brasil, porque a gente maltrata muito os nossos ídolos. Esta semana, que o Pelé completa 80 anos, e o Pelé tem seus problemas de saúde, e vai cuidar deles pelos próximos anos, eu acho que faz um bem para o nosso país tão, tão sucateado, tão maltratado. O Brasil precisa do Pelé, como talvez não precisasse quando ele fez 50, ou quando ele fez 40, ou quando ele fez 60. Hoje a gente está olhando para o país como um país que não tem grandes orgulhos. E nesta semana o Pelé é um orgulho. Ainda que alguém vá dizer alguma coisa, vai ter que querer fazer algum...
Pessoal do Edson, né? Novo.
Mas assim, é um orgulho. É um dos poucos orgulhos que restam neste momento do Brasil.
Mas como eu estava até falei, eu participei do podcast do Kleber, e o Kleber, achei muito legal, o Kleber fez uma pergunta para separar, assim, se é possível, como é que a gente encara o Edson e o Pelé. E a resposta que eu dei para o Kleber, e falo aqui no nosso podcast à mesa, é que quando eu falo do Pelé, eu estou falando da obra do Pelé. Eu não estou avaliando se o Pelé é um bom pai, é um bom marido, eu estou aqui enaltecendo a obra do Pelé.
Claro.
Quando eu falo de um cineasta, quando eu falo de um ator, quando eu falo de um músico, eu estou enaltecendo a obra dele. Né? A gente está falando da grandeza da obra do Pelé. Essa obra é eterna. Né? É isso que a gente se. É a isso que eu me refiro. Né?
É um homem que completa 80 anos e alguém a 60 diz: Di Stéfano pode ter sido melhor, Maradona pode ter sido melhor, Messi pode ter sido melhor, e a referência sempre é o Pelé. Claro. Faz 60 anos que alguém tenta comparar alguém com o Pelé, a 60, desde que ele tinha 20. Isso é impressionante.
E os que são comparados, né, PVC, quando vestem a sandália da humildade, né, ou a realidade, quando analisam friamente, os próprios comparáveis abandonam rapidamente a comparação. Né? Abandonou o Leônidas da Silva, não admitiu o Zizinho, que era ídolo do Pelé, e aí com o tempo nem o Bob Charlton, nem o Di Stéfano, até pode ser que lá no íntimo o cara fale assim, ah, eu joguei quase igual a ele, ah, eu joguei mais do que ele, mas publicamente, e aí você vem com o tempo, o Beckenbauer não falou, o Cruyff não falou, o Platini não falou, o Zico não falou, o Messi não vai falar, o Cristiano Ronaldo não vai falar, e o último que não falou foi o Mbappé. Teve um começo de carreira muito semelhante. Menino de tudo, foi campeão do mundo metendo gol em final. E quando falaram para ele do Pelé, ele falou, não, peraí. O Pelé está num outro estágio. Eu acho que isso é significativo, entendeu? Dos caras que praticam o mesmo jogo dele.
Pelé virou um adjetivo, né? O Pelé da música, o Pelé da arte... O Pelé é disso, o Pelé é daquilo, virou um adjetivo. E eu vi a final da Copa, já que a gente está falando muito dos argentinos, eu vi a final da Copa de 98, eu e o PVC trabalhávamos juntos, e ao meu lado, aliás, foi a última vez assim, que eu chorei muito trabalhando, porque eu fiquei arrasado com aquele 3-0 da França, e trabalhei muito mal, e desde então aprendi a controlar minhas emoções, mas eu fiquei muito mal naquele 3-0. E ao meu lado estava um colega argentino, que me trucidou o jogo inteiro, assim. O cara me espezinhou o jogo inteiro, ria da minha cara, tirava sarro, era um cara bem babaca, assim, né, durante o jogo, e me vendo chorar, assim, o cara me espezinhou o jogo inteiro. Aí, no fim, ele falou assim, ó, não fica triste, eu tô brincando com você que eu sou argentino e tal, não fica... Quero te mostrar aqui a minha maior paixão do futebol. E abriu a carteira, era uma foto do time de 70. Ele falou, eu vi o Maradona, mas ó, eu tô tirando sarro dessa rivalidade, mas essa é a minha grande paixão no futebol, é o Brasil de 70. Que, aliás, era a paixão do Maradona também, né? O Maradona, apaixonado pelo Rivelino, também tinha esse time de 70. E esse time de 70 é legal porque mostra os vários Pelés que a gente teve ao longo dos anos, né? De 58 até 70, como o próprio Pelé, envelhecendo, foi também se reinventando como jogador de futebol. Hoje, no Seleção, nessa sexta-feira, a gente vai comparar números do Pelé com números do Messi e do Cristiano Ronaldo. Quem assistiu ao programa vai ter ideia do peso do Pelé na comparação com Messi e Cristiano Ronaldo, como até para Messi e Cristiano Ronaldo é difícil chegar no patamar do Pelé. E o que eu vou concluir, já falei no podcast do Kleber também, é que, como meu pai me ensinou quem foi Pelé, quando eu for falar para um garoto hoje sobre quem foi Pelé, mesmo sem ter visto o Pelé jogar, eu vou dizer para esse garoto que o Pelé, ele é a junção do Messi e do Cristiano Ronaldo. Você funde os dois e você vai chegar no Pelé. Você vai ter o lado artilheiro, obcecado, atleta, vencedor do Cristiano Ronaldo e vai ter o talento, a magia do camisa 10, que é o Messi. Você junta esses dois e você vai ter o que era o Pelé. E os números vão mostrar isso no Seleção de hoje, quando a gente for falar do desempenho dos dois em jogos oficiais, porque eles não conseguem chegar perto do Pelé também.
E acho isso muito legal, porque você, assim, só para... E nós três somos caras que vimos pouco o Pelé. Nós não vimos o Pelé ao vivo, no auge do Pelé. Se eu vi em 70 eu começo a gostar de futebol, o Pelé já estava caminhando para encerrar a carreira. A mesma coisa o Paulo Vinícius e mais ainda você. Então, só por esse lado, que é uma questão mesmo de fato e de registro histórico. Isso é um espetáculo.
Maravilha. Vida longa ao rei. Parabéns, Pelé. Aliás, o mundo inteiro hoje dando parabéns ao Pelé. A FIFA divulgou um vídeo com várias personalidades hoje, o mundo inteiro, dando parabéns ao Rei Pelé. O homem que conseguiu popularizar o futebol até nos Estados Unidos, onde os caras só querem saber do que é deles, né? Onde para eles futebol é outra coisa. E o Pelé foi lá e conseguiu popularizar o futebol. Paulo Vinícius Coelho, Kleber Machado, a gente está gravando esse podcast antes do sorteio da próxima fase, dos confrontos de mata-mata de oitavas de final da Libertadores. Então vamos fazer um balanço do que passou. 6 clubes brasileiros avançaram, só o São Paulo ficou de fora. Como é que você viu essa primeira fase, Kleber Machado, para o futebol brasileiro?
Eu vi até de uma maneira positiva, né? Com a nota mais desafinada foi exatamente a eliminação do Corinthians antes ainda da fase de grupos, a eliminação do São Paulo, que ela poderia ter acontecido mesmo se o São Paulo não tivesse perdido o jogo para o Binacional. Tem toda a circunstância, foi o único que jogou na altitude, mas não era para perder aquele jogo. Vai para a Sul-Americana, que eu me recuso a dizer que não vale nada, acho que vale muito. Vale um título, vale uma taça, vale uma volta olímpica e vale uma Libertadores garantida do ano que vem. Eu acho que o desempenho foi bom, acho que o desempenho foi, assim, bem dentro do possível. Acho que os times brasileiros têm mesmo que passar para a segunda fase. O Palmeiras é a melhor campanha, o Santos é a segunda melhor campanha, o Flamengo deve estar ali beirando a terceira melhor campanha, né? A terceira melhor campanha. Aí o Atlético, o Grêmio e o Internacional oscilaram um pouquinho, mas estão classificados. A questão do sorteio para a próxima fase, que é legal e, ao mesmo tempo, não vale nada ser primeiro lugar, só vale você jogar em casa, passa a ser uma interrogação. Acho que nós temos times bons. Se nós estivéssemos falando do Campeonato Brasileiro, nós íamos dizer que o Flamengo é o grande favorito. Falando em Libertadores, eu acho que é a mesma coisa. E aí vai numa ordem. Eu não sei se a melhor campanha do Santos, do Palmeiras, vai ter uma diferença muito grande na próxima fase, conforme os sorteios adversários. Mas acho que fez uma primeira fase razoavelmente... Não, boa, uma boa primeira fase, o que me faz sempre lembrar. Não bota amarra, não acha que ganhou a Libertadores, porque a partir de agora é que o negócio começa a engrossar.
PVC?
A gente vai começar a campanha Libertadores em turno e retorno com pontos corridos. O quarto ano seguido que o Brasil ganha a fase de grupos. E desses 4 anos só ganhou 2 Libertadores, né? 2017 com o Grêmio e 2019 com o Flamengo. O Palmeiras é tricampeão da fase de grupos. O Palmeiras foi melhor na fase de grupos em 18, em 19 e em 20. No ano passado não passou das quartas de final. Eu preferia, quando não era sorteio, quando você tinha um critério minimamente técnico, era sorte também, mas quando você caía o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo dos segundos colocados, e assim por diante, você tinha uma definição técnica. É que se criou um evento televisivo como a Champions League. Agora, apesar da superioridade do Brasil com a melhor campanha, a segunda melhor campanha, a terceira melhor campanha, é preciso olhar para os dois argentinos. A Argentina teve 2 eliminados na fase de grupo, o Tigre e o Defensa e Justiça, mas o melhor ataque é o do River Plate e a defesa menos vazada é do Boca Juniors. E o River Plate foi o grande futebol dessa fase. Verdade que num grupo que tinha o Binacional, mas um grupo que não era fácil, com a LDU e São Paulo. E terminou sobrando. Para mim, o melhor time da Libertadores foi o River Plate, até agora.
O Flamengo é que conseguiu uma reação impressionante depois do 5-0, que tomou do Independiente Del Valle em Quito. O Flamengo engatou uma sequência muito impressionante de 10 jogos, com 8 vitórias e 2 empates. Ele empatou com o Bragantino e empatou com o Palmeiras, né, diante de um surto de Covid, né, um empate até heróico contra o Palmeiras. Mas o time deu uma resposta muito impressionante. Eu confesso que achei, depois daquele 5-0, falei, agora é crise na Gávea, agora a vaca vai para o brejo. Pensando naquele velho Flamengo, né? Naquele velho Flamengo mal administrado, naquele Flamengo muito suscetível a crises, muito suscetível a dirigentes, torcedores, imediatistas. Eu falei, e agora o Flamengo vai desandar a maionese, porque era a maior derrota da história do Flamengo. E aconteceu justamente o contrário. O Flamengo deu uma resposta impressionante, dias depois ganhou do Barcelona de Guayaquil e engatou essa sequência de 10 jogos, que para mim é muito impressionante, porque o time realmente começou a jogar um futebol como não jogava antes daquilo. A gente tem 22 jogos já do Domenech Torrent à frente do Flamengo, e depois daquele 5-0 o time engrenou e vem jogando cada vez melhor. Então eu vejo um Flamengo crescendo muito, Kleber, e você?
Não, e você vê o número que você falou, são 22 jogos do Domenech e são 10 jogos sem vencer, sem perder, e exatamente na metade do caminho houve esse 0-5, e o time começou a entrar no eixo, na tabela, na sintonia do treinador com os jogadores. Vai ter uma mexida aqui, uma mudança ali, um estilo diferente em relação ao ano passado, mas me parecia claro que o Flamengo, pelo elenco que tem e com todas as dúvidas que ficaram quando escolheu um técnico com pouca experiência, apesar de ter uma idade já e muito tempo de futebol, com pouca experiência comandando um grupo, estava na cara que o Flamengo escolheu um cara que entende de futebol. Acho que aquele 0-5 não virou a crise na Gávea. Não conheço, não me lembro de ter conversado com ele só vejo entrevista, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto da entrevista, mas se não tivesse o Marcos Braz naquele momento para dizer se ele sair, eu saio junto, talvez o Torrent não fosse o técnico do Flamengo nesse momento, porque aguentar um 5-0 no lombo é para poucos treinadores. Eu acho que significa muito desse Flamengo com um monte de crítica dessa atual administração, um monte de frase mal colocada, de atitude contestáveis, mas assim, nessa hora ele segurou. E acho que esse é o caminho, esse era o caminho para trilhar e o Flamengo trilhou. Outro dia, não sei se foi no Segue o Jogo, algum problema que o cara botou a frase do Jorge Jesus, né? Ele dando uma entrevista, não sei qual era, assim, consigo falar assim, quando você ganha por um, está tudo bem. Por dois, vai lá. Por três, mais cinco? Eu acho que ganhar ou perder de cinco é muito circunstância de jogo, entendeu? Então o Flamengo perdeu de cinco, ganhou de cinco outras vezes, meteu quatro no Del Valle e acho que entrou nos trilhos e continua sendo o time brasileiro com mais possibilidade de ser campeão de qualquer torneio.
E você citou dirigente do Flamengo, está muito claro que o sucesso do Flamengo não é o sucesso do Jorge Jesus, é o sucesso de uma gestão, né? O Jesus é uma peça importantíssima, foi uma peça claro, importantíssima de um processo. Quando eu falo
parte
que é o sucesso
prática, né?
E quando eu falo que é o sucesso de uma gestão que começou lá atrás, que permitiu ao Flamengo ter hoje uma grande estrutura física mesmo, né, com o seu CT, e uma grande estrutura de investimento, capaz de trazer para esse ano jogadores que deixaram o seu elenco ainda mais forte. Então, nessa sequência que me referia do Flamengo, foi fundamental, por exemplo, ter o Pedro no seu elenco. Gabriel se machucou, e aí você tem um cara como o Pedro para jogar ali, um cara como o Thiago Maia, que veio para o meio campo, e você não sabe mais se hoje o titular é o Thiago Maia ou é o Arão. Né? É mais um jogador que chegou para disputar a posição. Você vê a garotada que surgiu a partir daquele empate com o Flamengo, e hoje o Natan, para mim, pelo menos, está na frente do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, que foram reforços caríssimos, desejados, que o Flamengo trouxe para essa temporada, atletas de destaque no ano passado. Perdeu o Rafinha e o Flamengo foi cirúrgico em trazer o Isla. Está jogando muito bem o Isla. Então é muito difícil competir não só com esse time, mas com essa gestão que permitiu ao Flamengo ser o que é hoje, PVC.
Eu quero ver o que vai acontecer com o Flamengo agora com o sorteio, que vai ser os desafios da segunda conquista. O Flamengo conseguiu com o Jorge Jesus uma coisa que só, já que é dia de Pelé, só o Santos de Pelé tinha conseguido, que era ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. O Santos conseguiu isso quando era Taça Brasil, e a gente estava na semifinal da Taça Brasil, porque já era campeão de 61. A missão do Flamengo era mais difícil no ano passado. Ser bicampeão dessa maneira é mais complicado ainda. O Flamengo tem nesse final de semana um jogo duríssimo contra o Internacional. O Internacional perdeu na Libertadores para a Universidade Católica, sabia que podia colocar o time em reserva, perder e se classificar mesmo assim. Tem o Cudê escalou ontem pela Libertadores, foi o Rodinei, que não pode jogar contra o Flamengo, o Cuesta, que tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Flamengo, e o Marcelo Lomba. O resto do time é um time, teoricamente, em reserva, porque são jogadores que não vão enfrentar o Flamengo. Ele preservou o time para enfrentar o Flamengo. Claro que todo mundo está querendo tirar um pouco a casquinha do Flamengo para não permitir que ele seja campeão da Libertadores e brasileiro de novo, 2 anos seguidos, como só o Santos de Pelé também conseguiu, só que era a Taça Brasil.
Estou pensando aqui, você que gosta de uma crise, André Rizek, você pode falar, se não tem crise na Gávea, tem crise no Pedro. 8 jogos, 8 gols, já está 2 jogos sem fazer gol, assim não é possível.
Cara, e olhando, é admirável o que o Internacional faz com muito menos, né? O Internacional tem os mesmos 17 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e os dois estão com 34 pontos. O Inter já liderou o Campeonato Brasileiro por 6 rodadas, está liderando no momento. O Atlético Mineiro também já foi líder por 6 rodadas, o Vasco já foi líder, o Atlético Paranaense já foi líder. O Flamengo pode, no domingo, se vencer o jogo, pela primeira vez assumir a ponta do campeonato. E o Atlético Mineiro, nas últimas 4 rodadas, foi quem derrapou, somou apenas 4 pontos, o Flamengo somou 10, o Inter somou 12, né? São os times que estão na ponta do campeonato. Essa derrapada do Galo, essa arrancada do Inter, deixou a classificação dessa forma. E quando a gente coloca no campinho lado a lado, voltando ao meu comentário inicial de que o Inter faz muito com menos em relação ao Flamengo, quero dizer que tem menos elenco, menos poder de investimento, vocês escolheriam algum jogador do Inter para ser titular no Flamengo? Quando você põe lado a lado as escalações, vocês escolheriam algum titular do Inter para ser titular no Flamengo, PVC?
Só o Cuesta. Mesmo assim, porque eu estou procurando, né?
Ah. E o Cuesta está em má fase, hein? O torcedor do Inter não está feliz com ele nesse ano.
Eu gosto muito do Edenilson, mas o Edenilson não cabe no elenco do Flamengo. Agora, você sabe o que é um símbolo disso que você está perguntando? É o contrário. Assim, eu sou muito contra a não haver proibição de jogadores emprestados jogarem. É. Muito contra. O que aconteceu na Champions League de 2014, quando o Chelsea foi à UEFA dizer: o Courtois não pode jogar, porque ele está emprestado pelo Chelsea para o Atlético de Madrid. Na semifinal, ela falou, não tem nada disso não, você emprestou, vai jogar.
Claro.
E compromete o equilíbrio do campeonato. Eu estou falando do Rodinei. O Rodinei não compromete o equilíbrio do campeonato.
Mas
a regra compromete. Porque o Internacional não tem jogadores como o Flamengo. Mas o equilíbrio tático, o equilíbrio de jogo do Internacional depende dos jogadores que ele possui, que ele inscreveu.
Eu não acho que comprometa o equilíbrio, PVC, porque assim, é uma coisa combinada, né? É, um jogo que você não tem o fulano, lógico, se fosse o Edenilson, você poderia... Eu não gosto dessa do compromete o equilíbrio, porque assim, foi combinado. Eu acho que é uma combinação tola. É isso, se eu não quero você agora no meu time, eu empresto você é para você jogar. É para você jogar. E os caras agora estão achando caminhos, né? Eu não sei se é o Vitor Luiz... que foi emprestado pelo Botafogo, pelo Palmeiras ao Botafogo, mas ele pode jogar quando o Botafogo manda o jogo. Não pode jogar quando o Botafogo é visitante contra
mas
o Palmeiras.
Mas sabe por quê? Sabe o que foi isso? Porque assim, que é o contra-argumento do que eu acho o tempo inteiro é, os clubes vão dizer, eu empresto o jogador, pago uma parte do salário e ele ainda tem fazer gol em mim.
Esse é que é o ponto.
O caso do Vitor Luiz foi mais absurdo, porque o Palmeiras emprestou para o Botafogo pagar o salário. Veio a pandemia, o Botafogo não conseguiu pagar 3 salários. O Palmeiras completou o salário. Aí eles fizeram o acordo. Olha, eu paguei esses 3 salários, então no Engenhão ele joga, mas no Allianz Parque ele não joga.
Mas, o desvio administrativo é esse, né? Quer dizer, eu empresto e você paga. Né? Eu pego você emprestado e o teu clube paga. Uma solução, né? Um paliativo para as questões financeiras, o time que tem mais jogador, porque o time que empresta também, ele está, naquele momento, entendendo que o jogador não é fundamental para ele, mas custa muito caro, então se eu estou pagando 50, eu posso pagar 25, o outro cara paga 25, aí eu vou pagar 25 para você vir fazer gol em mim? Esse é o papo, mas é estranho. Agora, dessa pergunta que você fez, André, qual jogador do Internacional seria titular do Flamengo? Talvez hoje nenhum. Porque os dois times estão montados, os dois elencos estão montados. Então, o Flamengo não precisa contratar ninguém. Agora, quais jogadores do Internacional teriam condições, têm condições de eventualmente jogar no time do Flamengo? O Lomba tem, o Cuesta tem, o Edenilson tem, conforme o esquema que você arrumar, talvez o Patrick tenha. Certamente o Guerreiro, antes de se machucar, tinha que jogava no Flamengo. Os elencos não são iguais, nenhum elenco é igual ao do Flamengo, mas às vezes eu acho que a gente diminui um pouquinho a capacidade do elenco do Internacional. Eu acho que é um bom time, um bom elenco, que aguenta o Campeonato Brasileiro, aguenta a Libertadores, aguenta a Copa do Brasil e pode fazer um bom trabalho nas três competições. Se vai ser campeão das três competições, de uma, de nenhuma, não sei, mas acho que tem um elenco, tem uma ideia de time bem formada. Você queria o Patrick no seu time? Eu às vezes quero, às vezes eu não quero. Mas acho que é um jogador muito bom, forte, eficiente. O Edenilson, eu acho que é um bom time de bom. Eles foram buscar o Bosquilha e o Bosquilha está jogando direito. Ah, mas aquele dia não jogou bem. Isso vai acontecer com todo mundo. Eu acho que é um bom time. Eu acho que Flamengo, Internacional e Atlético não têm elencos iguais. O elenco do Flamengo é melhor. E acho que os elencos de Internacional e Atlético meio que se equilibram. Mas são times que conseguem brigar bacana a temporada.
É que, assim, no meu entendimento, quando eu falo isso, né, que não vejo nenhum jogador do Inter com condições. Condições é pesado. Mas que hoje seria titular do Flamengo, eu estou enaltecendo a competência desses caras como time, né? Porque se eu tivesse que apostar na loteria esportiva, eu marcaria um triplo para esse jogo. Inter, empate ou Flamengo. Eu acho que é tão bom o trabalho do Coudet, tão bom o trabalho desse elenco do Internacional, que chegar na liderança do campeonato, depois de 17 rodadas, encarar o Flamengo de igual para igual, pelo menos antes do jogo, eu acho que é um jogo igual, faço uma previsão de um jogo igual, eu acho muito admirável o trabalho que o Inter faz até aqui.
Lógico, lógico.
E sem ter a quantidade também de jogadores que o Flamengo tem, né? Para poder poupar e fazer uma gestão de elenco, como o Domenech pôde fazer, por exemplo, nessa semana contra o Júnior de Barranquilla, poupando simplesmente todos os titulares, todos.
É
todos
se,
os titulares,
se você
porque perguntar... o Bruno Henrique que jogou está suspenso no Campeonato Brasileiro, por isso que ele entrou em campo contra o Barranquilla na quarta-feira.
É, o que eu quero dizer é que talvez se você perguntar para o Internacional quem do Flamengo ele quer, quando ele vê o time que tem, ele fala assim, bom, por exemplo, eu não quero o Diego Alves, eu não quero o Isla, não quero nem o Rodrigo Caio, não quero o Cuesta, o Felipe Luiz eu quero, ele melhora meu time. Eu quero dizer que ele já tem um time
boa.
Lógico, se ele tivesse os caras lá do outro lado, os caras poderiam jogar, mas ele não pensaria em tê-los, entendeu? Nesse instante, ele não precisa tê-los.
Boa, boa. Gostei desse pensamento ao inverso, gostei. Vamos repetir no Seleção de hoje. Boa. Quais do Flamengo... Não, a ideia é boa mesmo. Quais do Flamengo o Inter ia querer? Boa,
Não que seriam titulares, entende? Porque você fala assim, pô, o meio-campo do Internacional hoje é o quê? É Edenilson, Patrick e Lindoso?
Lindoso, né?
Agora, você peraí, o Arão, o Gerson e o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro não jogariam? Oh, claro que jogariam, claro que jogariam. Se os três do Inter fossem para o Flamengo, eles seriam reservas. Se os três do Flamengo fossem para o Inter, talvez eles fossem titulares. Mas o Internacional se pensaria em contratar os três? Com os três que ele tem? Talvez não, os três, entendeu?
Boa, boa, boa. E olha, vamos ter nesse domingo... Preparem seus corações, porque esse jogo vale a liderança às 6h15, transmissão do Premier. E na sequência, com transmissão do Sport TV para todo o território nacional, tem São Paulo e Fortaleza. O PVC, eu achei que o Fortaleza perdeu uma chance, cara, de sair em vantagem. Aqueles 3x3 ficou um gosto amargo para o time do Rogério Ceni, hein? O que você achou? Qual a projeção você faz para o duelo de domingo?
Esse jogo tem um componente esportivo e um componente político enorme. Né? Porque se o Fortaleza tirar o São Paulo no Morumbi, a vida da diretoria do São Paulo até o final do ano vai ser um inferno. Não que vai ser tranquila, mas assim, porque perder para o Rogério vai ser um inferno. E o Rogério está com o time mais montado. O Fortaleza jogou melhor do que o São Paulo daquela vez, no jogo de ida. Era para ganhar o jogo. Com 3x3, sem o gol fora de casa, tudo está igual. É um jogo simples, quem ganhar leva e quem empatar vai para os pênaltis, mas acho que o Fortaleza está mais estruturado. E o Rogério tem mexido muito, tem sabido muito mexer na estrutura do time de acordo com o adversário. Ele mantém aquele 4-4-2, as pessoas gostam de chamar de 4-2-4, para mim é 4-4-2, ele tem Romarinho numa ponta, Oswaldo na outra, mas está variando isso também, está puxando o Romarinho para a esquerda, coloca o Ronald pelo lado para marcar a lateral, do lado do lateral mais forte, então ele pode colocar o Ronald para marcar o Reinaldo e bloqueia e sai com velocidade. Vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, mesmo jogando no Morumbi.
O Kleber,
Mas vai ser difícil também para o Fortaleza, viu? Vai ser um jogo difícil para o Fortaleza também. É um bom jogo, é um jogo igual, esse fato do gol fora é um jogo igual. E no fim das contas, os dois precisam ganhar. Quem vai se expor mais, quem vai se expor menos. Aí eu fiquei pensando, né? Se o time do Rogério tirar o São Paulo, a diretoria do São Paulo, como você falou, vai viver no inferno. Se não tirar, vai continuar no purgatório. Um purgatório muito perto do paraíso, né? Porque o time está bem, pô, na classificação, na pontuação. Eu só estou pensando do outro lado de novo, André. Quer dizer, se o Fortaleza ganhar, o Rogério é o nome para ser de técnico do São Paulo no ano que vem com a direção. Compensação, se o São Paulo ganhar, Rogério nunca mais. acho que o Rogério vai ser o cara procurado pelo São Paulo, independentemente do resultado de domingo.
Isso de qualquer jeito. O novo presidente de São Paulo, seja o Júlio Casares, seja o Roberto Matel, está condenado a tentar contratar o Rogério Ceni. Porque o Rogério pode ter uma proposta de outro lugar e querer ir para outro lugar, para o exterior, por exemplo.
Falou muito disso no Bem Amigos.
Exatamente, eu queria voltar a essa entrevista, o Kleber estava apresentando o Bem Amigos e o Rogério deu uma entrevista, eu gostei muito da entrevista, Primeiro porque, acho que foi o PVC que perguntou, né, que ele, como técnico do Fortaleza, nunca ganhou do São Paulo. E a resposta do Rogério foi muito boa. Normal, né? O São Paulo tem times melhores por fazer mais investimento, tem mais condição de ter jogadores melhores que os do Fortaleza. Então o Rogério vai ter que fazer no domingo, claro, pode se classificar com empate também, mas ele vai ter que fazer no domingo algo que ele não fez ainda dirigindo o Fortaleza, que é conseguir derrotar o São Paulo. Ele já derrotou o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, nos seus domínios, mas vai ter que derrotar agora o São Paulo no Morumbi para se classificar. E sobre o futuro do Rogério, quando ele disse que se fosse o presidente do São Paulo, manteria o Fernando Diniz, eu acho que tem um recado aí, sabia? Eu por tudo que eu tenho visto dos candidatos do São Paulo, das duas chapas, o ano que vem vai ser um ano de reconstrução, né? O São Paulo está gastando demais, a dívida está aumentando, e as duas chapas falam em reconstrução do ano que vem, em cortar gastos, em olhar para a base. O time desse ano é muito caro, a dívida está alta. Será que esse é o melhor momento para o Rogério chegar ao São Paulo, num ano de reconstrução? Eu vi uma entrevista do Marco Aurélio Cunha, que se uma das chapas ganhar, vai ser o homem forte do futebol, e ele mesmo fez esse comentário no programa da Fox. Foi perguntado no Fox Rádio, foi perguntado e ele falou: olha, eu vou ser o homem forte do São Paulo, mas será que vai ser o momento para eu trazer o Rogério, ou é melhor primeiro construir melhor a casa, reformular e aí ter o Rogério lá na frente? É óbvio que pode ser despiste, mas eu acho que a gente dá muito como favas contadas que o Rogério tem que assumir o São Paulo, e eu entendo que o Rogério também, para se firmar no cenário como um treinador de futebol, ele não pode ser o treinador do São Paulo. Ele tem que ser um treinador de futebol. O Rogério, por exemplo, eu acho que tem que olhar a seleção brasileira também. Tem que olhar a Copa de 2026. E limitar tanto assim o universo do Rogério a São Paulo Futebol Clube, eu não sei se é bom para ele, sabia?
Não, eu concordo com você. Só acho que o presidente vai ter que procurar. Desculpa, Cleber.
Pois é. Não, não sei. Eu também acho que haverá uma grita. O futebol é muito gozado, né? Quando houve quando aconteceram os primeiros gritos para que o Rogério iniciasse a carreira dele como técnico do São Paulo, a diretoria foi, contratou, o Rogério assumiu, e os debates eram: o Rogério tinha que ter começado lá em Cotia, o Rogério tinha que ter dirigido o Sub-20. O Rogério não teve vida longa no São Paulo, foi para o Fortaleza e está aí. Como ele sempre faz questão de dizer, dentro das possibilidades que ele tem, o Fortaleza melhorou a sua estrutura, o Fortaleza é bicampeão cearense, o Fortaleza foi campeão da segunda divisão, se mantém na primeira divisão, o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste. O Fortaleza perdeu do Independiente na Sul-Americana por causa desse gol fora aí. Então, o Fortaleza faz um trabalho muito bom. Acho que vai ter que procurar. E isso que você falou, André, aí eu tendo a discordar da ideia, né? Se o São Paulo vai passar por um processo de reconstrução, se isso for amplamente divulgado, se essa diretoria que vai reconstruir o São Paulo tiver consciência de que essa reconstrução pode significar um período que já não é pequeno, mas pode representar um período de um pouco mais de pé no chão, de menos brilho, como foi lá atrás quando construiu o Morumbi, não seria o Rogério um ótimo engenheiro para ajudar essa reconstrução? Porque se você pensar que eu vou contratar o Rogério só para ganhar campeonato, para eu ganhar campeonato eu preciso ter um grande time. Para eu ter um grande time, em tese, pode ser o Rogério, pode ser o Fernando Diniz, pode ser... mas um pode estragar o grande time, ou não. O Tele Santana chegou ao São Paulo e o São Paulo perdeu o campeonato. Perdeu o campeonato de 89, perdeu o campeonato de 90... O São Paulo segurou o Tele foi campeão brasileiro em 91, campeão e bicampeão da Libertadores e Mundial em 92 e 93. E o time foi para a final de novo em 94. Então, acho que sim, se a ideia é reconstruir, e você tem o Marco Aurélio, que é uma identificação enorme com o São Paulo, mesmo tendo trabalhado em outros clubes, e você tiver o Rogério para ajudar nessa reconstrução, basta você dar o apoio e não querer que o cara seja campeão dois dias depois de chegar, né?
Concordo, se o futebol tivesse esse... Que país que é esse aí que o Kleber está falando?
Parece que é a República de Cláudio Karsung.
Bom, Paulo Vinícius Coelho, vamos encerrar aqui o nosso podcast nessa sexta-feira. Eu não vou nem me arriscar a falar de técnico do Palmeiras, porque quando esse podcast for ao ar, é possível que o Palmeiras já tenha um nome anunciado. Ou não, Paulo Vinícius Coelho? Quais são as últimas informações que você traz do assunto, hein?
Eu não tenho a certeza do que vai acontecer, mas eu tenho a impressão de que tem um nome escondido. Posso me enganar, mas eu estou achando que não vai ser nem o Renzi, nem o Kikzetien. O Kikzetien tem um interesse de dirigir o Palmeiras, o empresário trabalha para colocar o nome dele no Palmeiras. O nome não foi bem recebido no Palmeiras. Acho que muito em função de você imaginar que você vai contratar o técnico do 8-2, depois de ter sido campeão brasileiro com o técnico do 7-1, mas foi campeão brasileiro. E aí começou a se falar do Renzi, mas tinha uma resistência inicial com o nome do Renzi por questão de personalidade dele, do trabalho do Vélez. Eu tenho a impressão de que pode pintar um terceiro nome, e eu não sei qual é o terceiro nome. Não consegui descobrir qual é o outro nome. Mas a minha impressão é que eles estão atrás de um terceiro nome que agora está mantido em sigilo. Importante, quando o Palmeiras foi, claro que isso vai aparecer para defender também o Anderson Barros, que ficou uma crítica, acho injusta, em relação ao diretor executivo do Palmeiras. O Anderson Barros viajou com o Paulo Boas para o Equador com tudo sacramentado de tempo de contrato, valor de contrato, de membros da comissão técnica que viriam para o Palmeiras e carros alugados que eles teriam no clube, onde morariam, estava tudo acertado. Então, o que aconteceu foi que Miguel Ramírez desistiu. Ele não saiu daqui para ir para lá para negociar. Ele saiu daqui para ir para lá para assinar o contrato e trazer o técnico coordenador, que, acho justo, mudou de opinião e entendeu que não pode correr o risco na carreira nesse momento e tem que ficar até o final da Libertadores do clube que ele dirige.
Mas Supremo o Palmeiras, ironia. Então, tinha informação de que ele toparia sair nesse momento. Tudo isso fechado para ele sair nesse momento.
Tá? Para ele sair nesse momento, sim. Porque, eu estou dizendo porque o Anderson Barros ele não conseguiu fechar, mas aí começa a se tratar como se fosse um absoluto incompetente. Não é verdade. Ele não... Ó, vou deixar claro uma coisa. O Anderson Barros, com problemas que ele tem familiares graves, não sairia no meio da pandemia para ir ao Equador se não tivesse um acerto. Até porque é um risco, como a gente sabe, ir daqui até o Equador, principalmente estando no grupo de risco.
Perfeito, perfeito. E informação inútil, Miguel Ángel Ramírez completa hoje 36 anos, esse jovem e até aqui extremamente promissor treinador.
Quem sabe, agora, quem sabe agora com 36 ele se sinta mais experiente para mudar de ideia.
Kleber Machado, grande abraço para o senhor, foi um prazer tê-lo aqui na mesa, hein? Até a próxima, espero que volte, hein?
Claro, é só convidar, é sempre uma delícia discutir futebol, trocar ideia e conversar, sempre bom.
Maravilha. Paulo Vinícius Coelho, grande abraço para o senhor, até segunda-feira.
Parabéns, Pelé, e muito obrigado, valeu.
Vida longa ao rei, vida longa ao rei.
Vida longa ao rei, o podcast A Mesa fica por aqui, estamos de volta na segunda-feira, tenham todos um ótimo fim de semana, um fim de semana Rei Pelé para vocês e até segunda, tchau.